Foi entretanto dada a informação de que temos um pouco mais de tempo nesta sessão, porque o debate vai começar às 4 em vez das 4 e meia e a sessão acaba um pouco mais tarde. Tempo esse que vou gerir aqui um pouco para beneficiar as intervenções desse lado e para depois também aqui no final termos um bocadinho mais do que os 5 minutos, um bocadinho. E então, nesse sentido, recebo inscrições a partir de agora, quem quiser fazer intervenções. Força. Força, podes.
Jorge Martins, portanto, aquilo que eu queria dizer era o seguinte: evidentemente que há aqui várias questões. Eu penso que hoje em dia a social-democracia europeia, e aí penso que posso falar de traição, e a sua traição aos ideais da esquerda facilitaram muito a ascensão do neoliberalismo, embora é evidente que há talvez algum povo, digamos, do PS em Portugal, que poderia eventualmente, ou que nós teremos eventualmente que conquistar. Eu tenho pena, utilizando aqui uma metáfora do maoísmo, que não floresçam mais Alfredos Barrosos no PS. Que seria, aliás, seria muito importante que aparecessem mal Alfredos Barrosos, que percebessem que realmente que aquilo é irreformável e que neste momento, para a esquerda não tem futuro. Como diz o Francisco Louçã, eu acho que neste momento arruma o PS mais no centro do que propriamente, pelo menos na sua essência, eu não estou a dizer caso não haja pessoas de esquerda, mas arruma mais no centro para a esquerda. Portanto, acho que neste momento está fora desta equação. Como estão fora, enfim, os tempos de avançar, ou de recuar, ou quer que seja, cá do sítio, ou de outros países, como aliás, o Dimar na Grécia, ou a Sela em Itália, ou até os verdes franceses, ou os socialistas polacos dinamarqueses, que tentaram essa aliança com a social-democracia para mudar os partidos socialistas, e foi o contrário. Os partidos socialistas é que juntaram a eles. E eles praticamente desapareceram. Agora, há uma questão que é em relação ao PCP, e aí é uma questão importante, se calhar aí com aquele preconceito que o Manuel Lobo falou. Aliás, quer dizer, é uma pessoa que eu gosto muito de ler no Público, e sinto solidariedade depois daquela tentativa de certos historiadores de direita do calarem, não é? Parecia que o Manuel Lobo, que era um tipo que era parcialíssimo, não tinha até direito de escrever e tal, não era historiador.
Punha bombas.
Lembram-se também, era a Mónica, não é do Balcão. Nem sequer historiador era, não é? Mas isso é muito importante. Em termos ideológicos é muito importante, ou seja, é um historiador de esquerda, um economista de esquerda, é um tipo que tem ideologia. Se é de direita, é assim, ascético. Ah, não, esse tipo não tem ideologia, é um técnico, é um especialista, blá blá blá. Pronto, só isto é aqui o introito apenas. Em relação à questão do PCP, é um bocado esta a questão. Eu, durante muito tempo, penso que o PCP e as suas características são um fator também de bloqueio dessa unidade da esquerda. Ou seja, porque eu acho que não se pode fazer uma unidade da esquerda sem o PCP. Mas também é muito difícil fazer uma unidade da esquerda com o PCP. Aliás, quando o Alfredo Barroso, no princípio, diz sem hegemonias, porque o problema, e aqui é que historicamente, nós temos já desde o tempo do MUDE, não é? E o Alfredo Barroso, que é dessa geração, não é? Ou pelo menos.
Tem 70 anos.
E portanto, já nessa altura, se vê que o PCP, quando se procura fazer uma dinâmica unitária, acaba por tentar controlar essa dinâmica. E isso acaba por ser fatal. Porque, no fundo, nós precisamos, como isso precisamos, para fazer o tal polo. Eu acho, aliás, é aquilo que eu chamava, aqui há uns tempos, quando falei, fiz uns posts no Facebook sobre a estratégia do Bloco, e uma delas era a estratégia frente-esquerda ou esquerda unida. Ou seja, que era unir o PC e, basicamente, o que é a esquerda unida, o que é a Front de Gauche em França. São uniões do equivalente dos partidos comunistas com os blocos lá do sítio. Não é? Basicamente. E essa estratégia, se calhar, neste momento, depois que aconteceu, com o falhanço, digamos, a estratégia Syriza, não é? Seria essa. Agora, a questão é esta. Será possível? Será que no PCP a nova geração, apesar de manter a sua ortodoxia ideológica, poderá, noutro plano, perceber que tem que dar o salto para outro tipo de coisas? Não sei também se é o meu preconceito, mas eu noto muito na atuação do PCP, até ao nível sindical e tudo, vejo, tenho algumas reservas nesse aspecto. Embora, como digo, também acho que é difícil fazermos alguma coisa sem eles. Entendi.
Obrigada. Alguém ali atrás, eu só vi um braço no ar. Acho que é Maria da Luz. Sim, muito bem.
E aqui o...
Sim, o de importantes.
Parabéns. Mas há aqui algumas coisas que eu não posso deixar de referir. Uma delas, por exemplo, é a questão da influência da Constituição sobre a União Europeia. Penso que era uma coisa que não nos deveria, para a qual deveríamos estar prevenidos. Pensando nós, por exemplo, na Convenção de Washington, não é? A Convenção de Washington é um plano da estratégia limpa, pura, do que o neoliberalismo prepara, desde as privatizações, ao arrumar com o sistema, tudo aquilo que é público, quer dizer, o programa já estava lá. Portanto, nós não nos devíamos ter deixado, digamos assim, apanhados prevenidos. Outra questão que eu também gostaria de fazer referência, não é? Também é verdade que as forças da social-democracia mudaram de campo. É, sim, é verdade, não é? Mas também aí, talvez nós não nos talvez tivesse sido uma falha nossa termos encostado demasiado às forças da social-democracia. E eu quero ser clara neste ponto, porque o Estado Social, para o qual nos aponta a social-democracia, não é? E com a qual eu estou de acordo e apoio, não deixa, não põe de lado, digamos assim, que o Estado Social continue, o Estado que pretende ser social, continua a ser, digamos assim, explorado pelo capitalismo, pela exploração. Eu lembro-me muito bem, por exemplo, de uma época em que alguma lei que ajudava as rendas para os jovens, e o que aconteceu é que as rendas subiram logo de preço, não é? Portanto, o Estado Social, digamos assim, é também vítima do próprio capitalismo, e acho que não temos, é preciso ter isso em conta, digamos, como por exemplo a questão das patentes, não é? É verdade que quando às vezes as pessoas põem em causa o facto do Estado não ter muito dinheiro, não é? Para fazer face às despesas de maior necessidade, podemos lembrar deste último caso do preço do medicamento que curava a hepatite. O preço é exagerado, não é? E é uma questão que tem andado por aí a bailar, e nós já abordamos muito a questão das patentes. Portanto, este Estado Social, não é? Continua a ser explorado e crivado, digamos assim, com as garras e com as unhas do capitalismo. E, portanto, também só quero acabar. Mas esta questão.
Tens mesmo terminado.
Nós somos radicais quando falamos da renegociação da dívida. Eu posso estar de acordo com isso. Mas eu não estou de acordo com outra coisa. É que a renegociação da dívida não foi acompanhada devidamente com uma clarificação pública ao público em geral, que sentia que na altura em que a Troika entrou não havia dinheiro, nem para salários, nem para pensões. Isso nunca foi devidamente esclarecido. E parece-me que essa questão, que não foi devidamente esclarecida, que não foi devidamente trabalhada, nos está a cair em cima, agora que se sabe a questão de Syriza, em que Syriza está na situação que todos nós sabemos, não é? E que as pessoas pensam, ai, se saímos do euro, temos o problema do financiamento.
Tens mesmo que terminar, Maria da Luz. Vou passar a palavra, ok?
Sim, muito rapidamente. A primeira questão, já tenho que abordar. A primeira questão já foi abordada, mas queria que fosse, hoje que a mesa respondesse, é: será que a esquerda, à esquerda do PS, está preparada para haver uma candidatura conjunta a médio prazo, quando falo do PC, Bloco, com as suas e outras coisas que tu não gostas? Pronto. Segunda questão, para que é uma questão que se levantou muito na questão grega, para que é que serve estar num governo de esquerda se depois os tratados, há um conjunto de tratados da União Europeia, fazem o voto não sirva para nada? E aí, daí vem uma terceira questão, que é: será que a esquerda portuguesa estará preparada para as consequências uma eventual saída do euro ou do rompimento com os tratados. Pronto, eram só essas questões.
Bom, eu acho que este tema é de uma enorme sensibilidade, o debate sobre este tema é de uma enorme sensibilidade, porque ele resultou de um conjunto de, enfim, de condicionantes que, de facto, são excepcionais, no sentido em que foi referido do Monolog, ainda que todas as épocas sejam excepcionais desse ponto de vista. Nós é que temos a sensação que a época em que vivemos é, de facto, excepcional. E, sobretudo, do ponto de vista da esquerda, penso eu. Bom, e há que dizer, desse ponto de vista, que após a queda do Muro de Berlim, não foi dito, são derrotas atrás de derrotas. E o vazio que se criou à esquerda instalou de forma fortíssima as ideias de direita, em particular neoliberais. E isso não é qualquer coisa que se mude com polo nenhum. Atenção. Isso é uma tendência de fundo na evolução da consciência das pessoas e das sociedades, como é óbvio, não é? Bom, e esta derrota recente na Grécia, acho que vai marcar, na minha opinião, vai marcar negativamente todo o próximo período. E, portanto, a esquerda terá que se posicionar do ponto de vista da sua sobrevivência, evidentemente com o objetivo também de ter, portanto, uma dinâmica tanto quanto possível ofensiva. Agora, aqui levanta-se a questão, que é uma questão que foi colocada já diversas vezes, não só foi colocada pela intervenção do Manuel Lopes, como foi colocada pelos seus artigos e por aquele manifesto que apelava a uma espécie de colo, não é, tal que não está a ser repetido, que é uma esquerda para governar. Será que hoje está na ordem do dia a esquerda governar? Bem, será que o próximo período vai tornar verosímil, vai tornar credível, operacional, a ideia de um governo de esquerda? De um governo de esquerda, enfim, que irá ser, ou que poderia, neste sentido, ser concretizado, preenchido por forças políticas minoritárias, e vamos ver até que ponto é que são minoritárias, não é? Essa é a grande questão. E eu penso que o período que vamos viver é um período de grande desertificação política à esquerda. E, portanto, vai tornar difícil, aos olhos, portanto, a grande parte da opinião pública, produzir essa ideia. E, portanto, isso pode significar que a questão tem que ser entendida de uma outra forma. Este é o primeiro problema que eu gostaria de colocar aqui.
Deixe-me terminar.
Ah, é?
Quer dizer...
Bom, o segundo problema é aquilo que o José Manuel Pureza disse, a organicidade do polo. Mas já eu acho que há uma certa obsessão com a ideia do polo, não é? Não sou muito adepto dessa formulação. Sou adepto de uma formulação um pouco mais genérica, não é? Pode passar por convergências, entendimentos, etc. Okay. Mas o polo, essa coisa orgânica, é o pior de tudo. Porque, justamente, vamos lá ver. Será que o PCP tem algum interesse em fazer alguma coisa de orgânico em termos de polo contra a austeridade, seja com quem for? Só se eles estiverem a pensar mal. Porque eles já têm uma coligação. Eles já têm uma frente. Eles já têm aquilo que podem considerar um polo. E se eles forem fazer um polo com mais alguém, significa desvalorizarem o polo que eles próprios construíram. Aliás, que sempre construíram. Essa é uma dinâmica tática do PCP, desde sempre. A sua ideia frentista já vem antes de 25 de abril do tempo da ditadura. O PCP sempre se quis apresentar por detrás de uma frente. Ora, eles irem, o PCP, ir fazer uma frente com forças políticas minoritárias, não é? No atual correlação de forças, ou era uma capitulação total dessas forças políticas minoritárias, no sentido em que elas entrem na CDU, coisa do género, pode ser com outra formulação, outra roupagem, etc. Mas acabará aqui, não é? Ou não será nada. O PCP não tem interesse nenhum.
Tens que terminar. Vou passar a palavra, está bem?
Ah, peço
desculpa. Aqui. Tenho um tempo limitado.
Estou a tentar mais ou menos entre os 3 e os 4 minutos, porque senão não vai...
É só para a minha informação, para eu poder...
3, 4 minutos.
Gerir sem informação é difícil. É preciso ter informação para poder gerir.
Já estava para tempo.
Ora bem. Então é assim. Eu...
Quem sou eu para...
Mas o que eu entendo, desculpem-me saudar um homem que está aqui na mesa, que me faz, que, desculpem a palavra que eu vou, que me dá gozo. Muitas vezes, e por esses momentos, muito obrigado.
Não era essa.
Eu entendo é que estamos todos, todos, que é a força de expressão, estamos numa situação em, como se costuma dizer, não temos atenção a esta expressão que diz que o ótimo é inimigo do bom. E por vezes temos o bom ao nosso alcance, mas duvidamos de que ele seja suficientemente bom para nos mobilizar. E então abandonamos isso e perseguimos o ótimo, mesmo que esse ótimo seja mais difícil ou até improvável. E isto para vos dizer o seguinte: eu acredito muito pouco que na base da conjugação e articulação de programas seja possível algum dia chegar a um entendimento e uma conjugação das forças. Cada uma com a sua cartilha, cada uma com a sua linguagem, cada uma com as suas coisas, a procurar que todos os outros sejam exatamente aquilo que eles são. E com muito pouca disposição para compreender o outro. Enquanto isto persistir, é evidente que a conjugação vai ser difícil. Eu vou-vos dar um exemplo. Houve um tempo em que, se eu tivesse anunciado, eu pessoalmente, tivesse anunciado que iria fazer certas coisas, nunca as poderia ter feito. E só de fazer, porque não as anunciei. Mas se eu tivesse dito a alguém antecipadamente que eu era capaz de as fazer, podia haver muita gente que dissesse: ah, este tipo diz que sim, mas é capaz de não fazer, melhor é não arriscar. E nós estamos nestas situações. Se calhar temos oportunidades que, além e para além dos programas, mas acreditando nas pessoas e acreditando nas práticas e acreditando nos valores e nos princípios, poderemos chegar a uma hipótese de convergência que, se calhar, não é o ótimo, mas que é o bom possível.
Estás terminado, camarada?
De maneira que acabou.
Ok. Obrigada. Bem, seria a Mariana Mortágua, mas ela acabou de sair. Não sei se ainda vai. Ela vem aí?
Tem um pai e agora vai dar as filhas.
Não te viste a palavra? Tens que ouvir a palavra. Ok. Então, neste momento, não tenho mais inscrições no seu caso.
Aproveita, claro.
Dá ali uma ao fundo e depois eu dou-te a palavra, está bem? Força, Renato. Sim.
Eu queria fazer uma pergunta. Porque eu assinei o tal documento que apareceu na internet, no sentido de se criar uma convergência arquitetónica, e nunca fui informado porque é que essa convergência não foi possível. Ou seja, houve iniciativas num sentido de criar essa convergência, não.
Não é essa a
convergência. Eu, como assinei esse documento, gostaria de ser informado sobre o que é que foi feito, sobre o resultado que foi feito. Porque eu continuo a não perceber. A razão é que não é possível uma plataforma.
Isso, sim.
Em que se encontra um conjunto de pontos em que as várias organizações estão de acordo, mas mantém a autonomia, ou seja, participaria na eleição
Assembleia da República e mandaria lá para o ministro parlamentar depois das eleições. Vou voltar evidente de que, ao primeiro momento em que participam juntas nas eleições, vão conseguir criar a tal nova validação que falou da nossa. Portanto, eu gostava de saber, por parte, nomeadamente, das pessoas que estão ainda, duas delas foram promotoras desse momento, o que é que foi feito e o que é que resultou dessas ações no sentido
de. Eu também não.
Voltando ao manifesto, ao tal manifesto que acaba de ser feito a referência, havia lá uma formulação que, desse ponto de vista, é lapidar. O que se pretende é demonstrar a convergência do PS com a direita.
Não há.
Como?
Mais um pedido. Dado que o conhecimento histórico não faz mal a ninguém, eu queria pedir ao Lof que explicasse o contexto, sobretudo a ti, e da formação dos governos populares. Isto é, os governos de unidade popular, de meados do século XX, tiveram, não é, uma importância, e eu queria que explicasse porque há muita confusão entre o que é a convergência, não é? E essa experiência histórica está-nos falta para nós entendermos.
É verdade.
Claro, mas o fascismo não tem nada a ver com os governos populares, não é?
Ok, mas não era contigo, por acaso.
Ok. Não, é que todo o manifesto estava construído contra o PS. E esse é que é o problema.
Qual manifesto?
O manifesto que apelava à Constituição
do Polo.
Do Polo.
Que eu assinei.
Acho que é promoveste.
Muito bem. E era contra o PS.
Mas entre linhas o que lá estava era isso. Para um leitor atento era o que lá estava.
Mas entre não, linhas o que é que não lá está?
Claro. Mas não é por acaso.
Há uma hipersensibilidade aí.
Não é isso. Não é por acaso. É que uma frente, no sentido que acaba de ser descrito, para o PCP, só pode ser, só é aceitável para o PCP, como uma extensão da política do PCP face ao PS. E aí entra a questão, porquê é que não há mais Alfredo Barroso? Porquê? Justamente porque, do meu ponto de vista, de uma opinião puramente individual, pessoal, o PCP nunca soube lidar nessa matéria com o PS. E, portanto, e criou uma divisão na esquerda que existe, que é real, e atenção, não há nenhuma ilusão em relação à social-democracia. Desse ponto de vista, não há quaisquer ilusões. Todos nós estamos de acordo sobre isso. O problema é como é que taticamente se lida com isso.
Adelino, terceiro ponto. Última frase. Muito bem.
Como é que se lida com isso? É fazendo terra queimada em relação ao PS? Ou é colocando o PS nas situações o mais difíceis possíveis, para daí tirar a oportunidade de atingir outros Alfredos Barroso? Esse é que é o problema.
Muito bem, temos um camarada lá atrás e nesta intervenção fecho as inscrições, há mais uma pessoa inscrita, se alguém mais quiser falar.
Eu já, nesta última intervenção, se propôs-me aqui uma experiência que tenho vivido recentemente no Estado Espanhol, com novas realidades políticas que têm surgido, em como é que se lida realmente com o espectro dos velhos partidos do sistema, como é que se lida com a renovação da linguagem política na reformulação da nova mensagem que galvaniza unidades e novos projetos, e qual é a mecânica que possibilita às pessoas que distingam do que é um arranjo de cúpula de soluções para somar deputados, do que é, por outro lado, a necessidade da criação de uma nova realidade alternativa, com uma nova linguagem, com um novo código de comunicação político, e que diga às pessoas que é realmente algo de diferente e que não é um arranjo de cúpulas para jogar com as leis eleitorais do sistema que permitam maiorias mecânicas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que mais importante do que jogar com algumas convicções que estão enraizadas há décadas em algumas estruturas mentais de clubismos partidários, que é disso que se trata, é fundamental renovar a linguagem É fundamental, do ponto de vista tático, perceber o que é estar constantemente nas bases e nas ruas, a chamar à unidade sem nenhum tipo de sectarismo a priori, por um lado, e por outro lado, a confrontar as responsabilidades das direções partidárias ou de algumas direções partidárias, confrontá-las com as suas próprias bases. Isso é que é fundamental. Não é sectarizar, por exemplo, e o Adelino colocou bem a questão, não é sectarizar tudo o que é socialista ou tem nome socialismo é arrumado no campo da direita em termos sociológicos. E, logicamente, eu, se sou socialista, não me perguntam nada, nem tentam ganhar para canto nenhum, mas já me estão a engavetar na área da direita. É pá, porra, então pronto, fica lá o PC e o Bloco no lado deles, pá, e já me estão... Isso é a incapacidade de perceber o que é verdadeiramente um trabalho político numa sociedade diversa como a nossa. As formulações dos anos 30 que levaram o nazismo ao poder têm que ser definitivamente abandonadas. Oh, caros amigos, estas formulações ainda não saíram da cabeça de muita gente. Que é o fascismo e o social-fascismo, e, portanto, com a social-democracia é pior do que não sei o quê. Então vamos construir polos à esquerda com quem? Vamos ganhar quem? Vamos ter uma política para os abstencionistas? Também é uma hipótese, são se calhar mais de metade do nosso espectro eleitoral.
É isso mesmo.
Se calhar temos que ir aos abstencionistas que convencê-los a votar. Porque se nós continuamos nesta formatação de caixotes de que este é aquilo, aquele é aquilo e aquele é aquilo, não pensamos como é que vamos ganhar gente. E nós vamos ser os puros, pá, vamos somar aritmeticamente A com B, que dá C, e está feita a equação política.
Tens terminado.
E Espanha, e o que está a surgir de novo em Espanha, está a fazê-lo muito bem, a separar o trigo do joio, a separar a responsabilidade política da direção da social-democracia com as suas bases, que todos os dias está a fazer trabalho unitário nas ruas, com as bases do PSOE, por exemplo. Por exemplo, com as bases do PSOE.
Tens de terminar, camarada. Desculpa. Você tem que te interromper.
Agora, as direções do PSOE é outra coisa.
Ok.
Se formos capazes de perceber o que é uma tática, conseguiremos construir um polo à esquerda, seguramente.
Obrigada, camarada. Vou passar a palavra aqui.
Eu tendo a identificar três ou quatro obstáculos, na minha análise, à construção de um polo de esquerda, que eu acho que temos que ter bem presente. Um é tentar ser telegráfico. O PS... sistematicamente empurrar também para acordos com o PS. Pensa um partido social-liberal hoje com um posicionamento, um partido dos interesses profundamente enraizado e dependente dos interesses do sistema, e portanto é extremamente difícil, há poucas margens para a reforma do PS. O PCP é um partido leninista e portanto que tem uma concepção partido de vanguarda da classe, porque não abandonou. E, como disse o Adelino, tem uma perspectiva de que ele já é a frente. Ele já promoveu a frente, já promoveu. Eu nunca me esqueço, quando o Bloco foi constituído logo em Coimbra, em 99, pedimos uma audiência, uma reunião com o PCP para uma possível coligação às autárquicas em Coimbra para derrotar o governo de direita. A reunião demorou 3 minutos. Demorou mais um bocadinho, porque por uma questão de cordialidade nós fizemos conversa. Porque a reunião... O que é que vocês veem? Ou que nós dissemos, ou que vimos, interpelar o PC para abreviar, no sentido da possibilidade de uma guerra. Diz o camarada que estava a coordenar. Bom, mas já há uma coligação. Vocês só podem, se quiserem, podem aderir. Discutiremos em que lugar é que vocês concordam. Já podem aderir à CDU. Pronto, muito boa tarde, obrigado. Acabou o discurso, mas fizemos mais um trabalho. Em relação depois há um outro polo, já guardei para o fim também o nosso cantinho. Há uma esquerda que tem-se vindo a uma erosão, a esquerda que eu chamo de desesperada e possibilista, que, pelo menos em grande medida isso, que no pressuposto de um certo realismo e da necessidade de ocupar o espaço abandonado pela social-democracia, apresenta-se como disposta a participar no poder. E, portanto, é que, não vendo, não tendo uma percepção, já ficou aqui claro em algumas intervenções, de que não há margem na atual conjuntura para participar num governo, para reformar, e para participar, para, nem para reformar o PS, nem muito menos para participar num governo que consiga algumas conquistas e algumas o avanço do direito. No entanto, e já para falar a nossa casa, no Bloco de Esquerda, também é preciso vencer, é preciso pôr as coisas no devido lugar, é preciso vencer alguns que são as posturas sectárias, de autossuficiência, que também existem no Bloco, como é óbvio. Existem genuínas vontades de construção de um polo à esquerda e existem genuínas vontades de autossuficiência e sectarismo, que são dialéticas, e é assim, o movimento constrói-se, não tem problema nenhum, no debate pelas ideias e pela construção das ideias que se faz o caminho.
Um minuto.
Mas, para concluir, o que de facto me interpela no sentido da necessidade de um polo à esquerda é aquilo que é a assunção de uma questão. Se as frentes populares estavam em causa era o fascismo nazismo, o que está hoje em causa é uma autêntica regressão civilizacional que é a revanche do capitalismo do pós-Segunda Guerra Mundial, que foi obrigado a fazer cedências ao Estado Social e a um conjunto das coisas não vou alongar bem tempo, e que neste momento tem condições para recuperar, para fazer recuperar e chegar ao chamado capitalismo dourado, que é isto, foram cedências que foram feitas porque há o trânsito, tivemos que as fazer, havia o espectro do outro lado, do comunismo e do Bloco do Leste, com as virtudes e defeitos. Mas todos sabemos que o Estado Social é uma cedência do capitalismo, não é uma conquista socialista. É uma estratégia para travar justamente o movimento operário sindical, para compatibilizar. Agora, claro que as pessoas esquecem disso. É que hoje, outra coisa é hoje a importância de defender esse Estado Social. E como é que esse Estado Social ganhou foros de trincheira anticapitalismo? Não anticapitalismo, mas de luta contra o capitalismo, contra o sistema. Mas o Estado Social é uma cedência do capitalismo. Então,
mas
não pode esquecer isso.
É a última agora.
Eu estou de acordo que a questão europeia é a questão igualmente mais central no delineamento de uma estratégia que possa juntar um campo e um polo ganhador social e politicamente à esquerda. E por isso queria-vos perguntar especificamente sobre a questão europeia, partindo deste pressuposto, que há duas contradições a que temos para a resposta hoje. E até para complexificar o debate, não é assim tão simples e partilhar a caracterização que fizeram da União Europeia hoje, das suas instituições. Mas há uma contradição entre aquilo que é o radicalismo da União Europeia e o nível de constrangimentos que ela impõe, e, por outro lado, um sentimento social que eu diria que é maioritário nas sociedades e nos países do Sul também, sobre as vantagens da pertença à União Europeia. Porque ela associa não apenas aquilo que é ela hoje, mas também alguns avanços que se fizeram na Europa no pós-guerra. A mobilidade dentro do espaço europeu, o Estado Social, podemos comparar, por exemplo, os nossos níveis de educação com países da Europa que têm níveis de educação melhores. Há uma, todas essa natureza que é associada a um projeto europeu continuam a ser, acho, largamente maioritárias. E este sentimento contraditório entre as vantagens da pertença e a lógica cognitiva está perante nós e temos de dar resposta. A outra é de que a acumulação de capital à escala europeia se faz a partir de instituições que não são, de facto, legitimadas. Essa é outra contradição fundamental que temos de dar resposta. Perante estas contradições, e, portanto, e perante a radicalização do debate europeu, eu acho que se tem colocado duas perspectivas, e estou claramente a ser um bocado primário na análise, acho que o José Melo vai complexificar, que é basicamente quem diz que perante a radicalização da União Europeia nós devemos desistir da disputa, temporariamente a disputa no espaço europeu, e devemos ter uma estratégia de defesa da soberania em várias vertentes, e de construir uma ideia de que o Estado-nação pôs concreto um projeto de desenvolvimento para o país. E quem, por outro lado, tem dito perante a radicalização da União Europeia só nos resta radicalizar a luta no espaço europeu e ter um projeto de redefinição institucional da União Europeia. Eu queria vos colocar estas duas visões simplistas, claramente não tenho tempo a explorar, mas falando sobre a questão grega em particular, que é como nós avaliamos hoje a questão do acordo, etc., nós temos que perceber se estamos de acordo sobre se a Grécia tinha, no contexto daquelas negociações, a capacidade de romper com o euro e necessariamente com a União Europeia e, ao mesmo tempo, ter um projeto de desenvolvimento para o país que está aquela sociedade naquele momento, tendo em conta a questão financeira, a questão geoestratégica, a ausência de parceiros, etc.
E eu acho que essa é a questão que nós devemos perceber, estamos de acordo, porque se nós conseguirmos fazer caminho sobre o entendimento da relação da Europa com Portugal e como é que a gente projeta para o futuro essa relação, eu acho que temos espaço para uma aliança estratégica com capacidade de intervenção política. Caso contrário, parece-me que é bom debater, cruzar, mas que não chega para ter um pouco de tempo.
Obrigada. Terminaram as inscrições já há um pouco. Vou passar outra vez à mesa pela ordem inversa. Já Manuel Pereira, Manuel Lofi, Alfredo Barroso. Só uma nota.